Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Albert Camus, Jacques Ferrandet, Milton Atum e Alcides Werk. Nós vamos reapresentar uma conversa que eu tive com a Mayra Cunha sobre como as redes sociais podem, ao contrário do que muitos pensam, ser um importante meio de estímulo à leitura.
Livro de cabeceira.
Recebo agora a Mayra Cunha aqui no Autores e Livros e a gente vai falar hoje sobre um assunto interessante. Já vejam só, muita gente pensa que redes sociais é uma coisa que vai contra o hábito da leitura, mas pode ser também um auxílio para fortalecer o hábito da leitura. Mayra, a gente tem visto aí desafios e gente postando o que anda lendo. O que você tem a dizer sobre isso?
Oi, Marco. Existe uma série de desafios circulando pela internet. O que são esses desafios? São metas que as pessoas se propõem a cumprir de leituras durante o ano. E esses desafios podem ser de várias maneiras. Então, eles são listas que as pessoas fazem. Geralmente, são 10 livros. Eu acho que é um número bacana para um ano, porque existe aquele período do ano que você está trabalhando demais ou porque tem as festas de fim de ano. Então, acho que 10 livros durante um período de
ano. É uma meta que dá para cumprir, né?
Dá para cumprir. É legal porque aquela pessoa que não lê, não tem o hábito da leitura, pode colocar para ela uma meta de leitura. E aquela pessoa que tem o hábito de leitura se propõe a ler pelo menos aquele tanto de livros, além dos que já lê. Então a gente tem um desafio, por exemplo, dos livros que estão na prateleira te olhando, que você comprou demais e não leu. Então você vai falar, gente, vou pegar 10 livros aqui para poder ler e tirar ali da minha prateleira que eu já comprei e não li. Você pode pegar 10 livros e listar, vou ler só livros de autoras mulheres. Você pode escolher livros de vários lugares do mundo. Você pode fazer uma lista de livros de clássicos. Então, você pode estabelecer a meta do jeito que você quiser.
E a graça também é a pessoa divulgar a meta que ela está fazendo, porque aí os amigos vão e comentam. Então, todo mundo vai criando ali uma espécie de clube virtual de leitura, né?
É, o bacana é exatamente você fazer a sua lista, compartilhar essa lista, e pessoas que já leram livros que você prometeu ler também vão dizendo para você se aquele livro vale a pena, porque às vezes você pode ler, ah, eu vou ler esse livro, aí alguém fala, não, tira desse da lista que esse daí é mó roubada, né? Então você também nem perde tempo com aquele livro. E eu costumo dizer que não existe não gostar de ler. Eu acho que as pessoas todas têm alguma coisa na vida que gostam de ler, nem que seja bula de remédio. Mas então, dessa forma, você também compõe, da sua maneira, a sua leitura, seja de livros científicos, seja de literatura, de romance, de ficção, de não ficção. Então, o importante é você encontrar a sua leitura predileta e estabelecer uma meta para que você, pelo menos, tenha um hábito da leitura. E isso é bom para a cabeça, é bom para o tempo, é bom para uma terapia e é legal para você também fazer uma rede de amigos.
Ah, você certamente lê muito, né? Eu sei disso, mas também fez uma listinha, né?
Eu fiz uma listinha. O meu desafio é de tirar a poeira dos meus livros que estão na minha prateleira, porque eu sou daquelas que compra mais livro do que consegue ler durante o ano.
Tá certo, é uma boa medida para 2019. Tá bom, Mayra?
E a gente ainda economiza, né?
É verdade. Tá bom, Mayra. Até a próxima.
Até a próxima, Marco.
Nosso programa é um espaço de respeito aos quadrinhos. Aqui os livros produzidos nessa linguagem podem ser alta literatura. Então a gente já divulgou livros originais, como os do premiado Marcelo de Salete, e versões como as produzidas por Fábio Moon e Gabriel Bá, entre outros títulos. Quando a arte dos quadrinhos se junta à literatura dos clássicos, o resultado pode ser muito expressivo. É o caso de O Estrangeiro, de Albert Camus, um dos maiores livros, não em tamanho, mas em qualidade literária e emocional, que recebeu uma versão em quadrinhos excelente, feita pelo quadrinista francês Jacques Ferrandé em 2013, mas que é pouco conhecida. Ela pode ser encontrada nas livrarias, mas especialmente no mercado virtual. Para quem ainda não conhece a história de O Estrangeiro, o romance conta a trajetória de Merceau, um jovem incapaz de se afetar pelas emoções das pessoas à sua volta, nem mesmo pela morte de sua mãe. Sua vida se transforma quando ele comete o assassinato de um árabe. O personagem trata o episódio com certo desdém, o mesmo desprezo que ele demonstra pela própria vida. O Estrangeiro é uma denúncia do absurdo da vida e da falta de sentido da existência, além de uma grande obra literária. A abertura do romance já prenuncia isso. É quando Merceau recebe a notícia da morte da mãe. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Vale ler o original e as edições são muitas e de todos os preços. E os quadrinhos de Jacques Ferrandé na edição da Companhia das Letras. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota conversa com um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea, o amazonense Milton Atum, que acaba de lançar o segundo volume da sua trilogia, O Lugar Mais Sombrio. O primeiro título, de 2017, A Noite da Espera, trata da formação existencial de um filho de militante na Brasília da ditadura. Agora, em Ponto de Fuga, o personagem está em São Paulo, atrás de suas referências existenciais. Atum conversou conosco durante viagem de férias pelo Amazonas.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o renomado e multipremiado escritor manauara, que hoje mora em São Paulo, Milton Atum. Bem conhecido autor de narrativas como Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, livro que foi adaptado para a televisão, Cinzas do Norte e Órfãos, do Eldorado, dentre outras obras, Milton Atum acaba de lançar pela editora Companhia das Letras o romance Pontos de Fuga, segundo volume da trilogia que se intitula O Lugar Mais Sombrio, e cujo volume inicial saiu em 2017 com o título de A Noite da Espera. Vamos conversar com o autor a respeito deste último lançamento. Milton Atum, antes de mais nada, eu gostaria de saber se sair do chão amazônico para ambientar seus romances num circuito que abrange São Paulo, Brasília e Paris decorreu de um sentimento de haver esgotado um ciclo narrativo, um não querer se repetir?
Eu simplesmente acompanhei a trajetória da minha vida. Eu morei em Brasília na minha primeira juventude, depois morei 10 anos em São Paulo e morei também na Espanha e na França, 4 anos ao todo. Então, na verdade, foi a minha experiência de vida que me levou a escrever essa trilogia. O Amazonas é inesgotável, né? Eu futuramente, se eu tiver energia, eu vou voltar a trabalhar com a região, com temas aqui. Mas foi mais um acerto de contas com a minha, uma parte, né, talvez pequena, da minha geração, que me moveu a escrever esses livros, né, sobretudo os dois primeiros volumes. O terceiro é um pouco diferente, né?
A necessidade de acompanhar a própria trajetória, né?
Porque eu geralmente escrevo sobre meus romances e contos, e até mesmo as crônicas, tem alguma relação com a minha vida, né? E você é escritora, você sabe que não é a vida que a gente retrata, é a transcendência da vida, né? Mas tem que partir de uma experiência, de alguma coisa que eu vivenciei, enfim, que foi muito marcante para mim. E essa é aquela época dos anos 60, final dos anos 60 e toda a década de 70, foi muito intensa, com muitos traumas e a minha formação de jovem leitor, de jovem que se entregou a muitas atividades, até mesmo a política, de uma certa forma, né? Eu não era um militante, vamos dizer, partidário, mas eu lutei contra a ditadura, né? Do jeito que muitos lutaram, né? Participação em passeatas e panfletagens, etc. Né? Mas não são romances políticos, né? Estritamente políticos. São romances, eu quis escrever um romance de formação sobre esses jovens, né? Narrado por várias vozes, e mais guiada por uma voz de um narrador, o Martim, que carrega dentro dele o trauma da separação da mãe. Então, essa, vamos dizer...
E certa incompatibilidade com o pai, né?
Ah, é, total. Isso só aumenta durante... A cada página isso vai aumentando e enfim, o Martim, que, bom, não sou eu, claro, que eu convivia bem com meus pais, porque minha mãe não desapareceu, graças a Deus, mas eu tinha que inventar, elaborar um narrador diferente de mim. Né? Foi essa. E fazer essa separação.
Publicar uma trilogia anunciada como tal significa que o autor sabe de antemão o que ele vai narrar em cada volume da trilogia? Você já tem um plano total da obra?
Olha, na verdade, Magalhães, eu escrevi tudo em 10 anos. Eu comecei no final de 2007, quando eu entreguei o manuscrito do Órfão do Dourado, e de 2008 a 2017 eu escrevi os três volumes. Na minha perdição total, né, viajando nesses anos, eu acabei escrevendo um livro impublicável de 800 páginas ou mais, que depois eu dividi em três, como o meu editor disse, você, eu acho que exagerou um pouco, né? É difícil publicar um livro de quase 900 páginas. E ele tinha cortes muito claros, assim, né? Eu podia dividir em três partes. E eu comecei, na verdade, pelo fim. Eu fui aproximando, né? E depois eu reescrevi muitas coisas, né? Acabei reescrevendo página por página, né? Mas eu sempre fiz isso, né? Nunca escrevi assim de cara um livro que fosse, vamos dizer, o resultado de uma primeira ou de uma segunda versão, né? São muitas versões e eu fico ali tentando, até mesmo porque eu não sei o que eu vou fazer depois, né? Depois de eu terminar. Então, quanto mais tempo demorar, melhor. Eu tenho medo de terminar os livros.
Do ponto de vista do leitor, não ter lido A Noite da Espera prejudica a leitura de Pontos de Fuga, o segundo volume da trilogia?
O leitor, se ele quiser, vamos dizer, ter uma visão geral e mais aprofundada dessa história, ele deve começar do primeiro mesmo, né?
É, lucra, né, em começar do primeiro, entende mais.
É, inclusive agora eu soube que esgotou essa nova reimpressão, eles vão reimprimir de novo A Noite da Espera em janeiro. Por isso mesmo, a sua pergunta tem a ver com essa reimpressão do livro, porque muita gente, vamos dizer, quis ler o primeiro volume e eu acho que alcançou muitos leitores também agora, de novo, por causa do segundo. Então esgotou essa edição também, essa tiragem, vamos dizer, inicial de 2017. Aliás, eu estou a primeira reimpressão, já vi uma reimpressão. Então, eu acho que aqui em Manaus, por exemplo, lancei Pontos de Fuga e já não tinha mais A Noite da Espera.
Agora, mas, de alguma forma, você já invalidou a pergunta que eu ia fazer, porque, pelo que eu entendi, o terceiro volume da trilogia, O Lugar Mais Sombrio, já está escrito, né? Não está em fase de elaboração.
É, não, eu escrevi e agora eu estou
polindo,
escrevendo.
Revendo.
É, eu estou revendo algumas partes, eu estou tentando cortar para o máximo. É, isso eu fiz nos três, né? No primeiro e também no segundo, eu cortei muita coisa. Tentei deixar o estritamente necessário. Eu fui foi uma operação cabralina, né? De João Cabral, de Levo Neto, né? né, o máximo de concisão, de, enfim, tirar todas as aparas, tudo que era desnecessário. Enfim, às vezes dá pena, mas é melhor assim.
Estamos conversando com o escritor Milton Atum. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.